Caras colegas, vamos então iniciar a nossa reunião. O primeiro assunto é discussão e aprovação de atas. Eu pergunto se tem alguma questão a levantar sobre a forma como estão reduzidas as atas. Não tem nenhuma questão a levantar, então ponho à votação. Quem vota contra a redação das atas, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Vamos ao ponto número 2, distribuição do projeto de lei número 980. Ó, colegas, eu pedia que fizessem silêncio, que não se consegue trabalhar assim. Queria informar que houve uma reunião de mesa e coordenadores e todos os partidos políticos se pronunciaram no sentido de que fôssemos mais produtivos, mais eficazes. Mas essa eficácia e essa produtividade só se pode verificar se efetivamente houver a colaboração das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, pedia-lhes mais silêncio. Se faz favor. Distribuição do projeto de lei número 980/13, terceiro do PAN, prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção. Cabe ao PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques, quer indicar, já responsável? Sr. Deputado Nuno Serra. Vamos avançar para o ponto número 3. Discussão do projeto de resolução número 1783/13, terceiro do BE, pelo alargamento do período máximo de apoio ao Fundo de Compensação Salarial para os profissionais da pesca de Esposende e demais localidades onde situações similares se verificam. O Sr. Deputado João Dias pediu a palavra, faz favor.
É por efeito para pedir adiamento da discussão deste projeto de resolução.
Pediu adiamento, portanto, vamos continuar. Vamos ao ponto 4. Início da discussão do plano de atividades para a 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura. Eu penso que este ponto está ultrapassado.
Não, deve informar e dizer que a proposta está...
Sim, está bem, mas está ultrapassado em termos de discussão. É apenas em termos de informação. Eu queria informar as senhoras e senhores deputados que me quiserem ouvir que tivemos uma reunião de mesa e coordenadores, onde foi feita uma avaliação muito genérica do plano de atividades, não só do que ficou por fazer da última sessão legislativa, mas também de uma proposta para a próxima sessão legislativa. E que, genericamente, há um consenso sobre esse plano de atividades e que cada grupo parlamentar irá apresentar propostas, nomeadamente em termos de calendarização e de prioridades, principalmente no que concerne audiências, audições, visitas, tendo em conta não só a data de entrada, mas também a atualidade e a importância dos temas a debater. Mas ficou também decidido que iríamos fazer com mais periodicidade reuniões da mesa e coordenadores para monitorizar a execução do plano de atividades e as ações que lá estão previstas. Também foi decidido e foi proposto e sugerido que nas nossas reuniões deveríamos ter maior produtividade, procurando incluir até mais temas para a agenda, e para isso também se pedia que todas e todos os senhores deputados fossem muito objetivos e que usassem o seu poder de síntese nas diferentes intervenções que fazem aqui na Comissão, de modo a que essa produtividade se verifique. Em concreto é isto, e a próxima reunião da Comissão, já posso informar que é na próxima terça-feira às 15h30. Vamos ao ponto 5. Discussão e votação do requerimento CDS-PP para audição do CNADES, do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da APA, do ICNF, da ENMC e da DGRM para prestarem esclarecimentos acerca do plano de situação do ordenamento do espaço marítimo. Não sei se a senhora deputada Patrícia Fonseca quer usar a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para apresentar o requerimento, o CDS apresentou este requerimento na sequência das notícias, não apenas, mas das notícias que vieram a público no final do período de consulta pública do plano de situação e que deram origem a um parecer do CNADES, do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que não faz parte da Comissão Técnica de Avaliação do de elaboração do plano de situação, mas que deu um parecer negativo e com bastantes críticas. Aliás, o CDS tem já desde há muito tempo questionado a Sra. Ministra do Mar sobre o processo e o tempo que tem demorado o processo de elaboração do plano de situação, e temos tecido diversas críticas e, portanto, entendemos que face àquilo que está a acontecer, é necessário ouvir não apenas o CNADES, que de facto é uma entidade externa que emitiu aquele parecer, mas também outras entidades, nomeadamente aquelas que fazem parte da Comissão Técnica e que deram pareceres desfavoráveis, como a APA e o ICNF e também a Entidade Nacional para Mercados Combustíveis, que também teceu algumas críticas, e por fim a DGRM, que é a entidade responsável pela elaboração do plano. E entendemos que estas audições devem ser feitas com caráter de urgência, porque é preciso perceber como é que o Governo vai resolver esta situação e se de facto vai abrir um novo período de consulta pública, se não vai. Portanto, não, entendemos que esta a ser aprovada, e que, como esperamos que todos os grupos parlamentares aprovem estas audições, este requerimento, que se agendasse com a máxima urgência, porque, para não perder a oportunidade. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um tema de inegável importância e por tal motivo, o PSD vai votar favoravelmente a este requerimento.
Obrigado. Sr. Deputado Lara Martinho, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também não temos nada a opor ao requerimento apresentado pelo CDS, mas eu também não posso deixar de evidenciar que este tema já foi amplamente discutido nas últimas audições com a Sra. Ministra do Mar e, no nosso entender, acabou por esvaziar este requerimento. Eu gostaria ainda de referir que, no segmento dos contributos e das sugestões das 31 entidades que compõem a Comissão Consultiva, foram incluídas a generalidade das propostas e também já foi transmitido, com a introdução destes novos elementos, o processo será alvo de nova consulta pública. Eu sei que tem sido sempre uma questão levantada relativamente à participação dos Açores neste plano e, portanto, gostaria também só de salientar e de reforçar, aliás, aquilo que já tem vindo a ser transmitido, de que os Açores estão a desenvolver o trabalho no âmbito do plano de ordenamento do espaço marítimo dos Açores, que a região tem estado envolvida desde 2015 no processo de desenvolvimento do plano a nível nacional, com as várias entidades competentes, e que, aliás, a região está a desenvolver um trabalho no âmbito das regiões ultraperiféricas da Macarronésia, aliás, financiado por um projeto da Comissão Europeia, em que estabelece, e portanto seguindo todas as regras que estabelece para estabelecer um quadro para o ordenamento do espaço marítimo, e que esta obrigação é até 2021, e portanto há ainda aqui um espaço temporal que permitirá a sua conclusão atempadamente para cumprir este prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pese embora os esclarecimentos que acabam de ser dados, nós pensamos que faz sentido ouvir estas entidades, tanto mais que foram, partiu destas entidades, pareceres muito, muito negativos relativamente ao plano. E, portanto, penso que ganharemos todos no melhor esclarecimento e, portanto, votaremos favoravelmente o requerimento.
Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP vota favoravelmente à apresentação deste requerimento pelo CDS-PP. E achamos que é pertinente a audição destas entidades para neste momento. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Quer de novo usar a palavra?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Só para agradecer os contributos, as intervenções dos vários grupos parlamentares, e numa nota apenas à deputada Lara Martinho, dizer que o deputado João Castro também já tinha feito a referência que a senhora deputada acabou de fazer. Na nossa perspectiva, as várias questões e o facto de o CDS ter trazido esta questão por diversas vezes à senhora Ministra do Mar não esvazia de todo de conteúdo estas audições, porque nós ouvimos a senhora Ministra do Mar, mas não ouvimos estas entidades. E a senhora Ministra do Mar Mar dá a visão dela da situação, e se fosse a visão da Senhora Ministra do Mar não tinha havido pareceres desfavoráveis, e portanto nós aquilo que entendemos é que é preciso perceber porque é que os pareceres foram desfavoráveis, e por isso entendemos que não está de todo esvaziado de conteúdo ou de oportunidade, não perdeu oportunidade nenhuma a audição destas entidades.
Obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos para a votação então. Quem vota contra os requerimentos do CDS-PP para a audição destas entidades? Quem se abstém? Foram aprovados por unanimidade a audição destas entidades propostas pelo CDS-PP. Vamos entrar no ponto 6, discussão e votação do requerimento do CDS-PP para a audição do Ministro Adjunto para prestar esclarecimento sobre a atribuição de donativos e fundos às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. Sra. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra para fazer a introdução.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Esteja à vontade.
O CDS-PP tem vindo já desde o processo, aliás, não só o CDS-PP, todos os grupos parlamentares têm acompanhado esta situação dos incêndios dos trabalhos de reconstrução com todo o cuidado e com toda a pertinência. Tem sido, de facto, muito acompanhado aqui no Parlamento e em particular, na nossa Comissão, que é aquela que é competente. No entanto, no que diz respeito à aplicação dos fundos comunitários, dos donativos que foram distribuídos às vítimas, nomeadamente para a reconstrução das habitações, e tendo em conta as notícias e os documentários e os testemunhos que têm vindo a público sobre esta matéria e que, na nossa perspectiva, são graves, a verificarem-se, são, de facto, muito graves, entendemos que é necessário que o Sr. Ministro Adjunto, que é quem tem a tutela da estrutura da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, venha aqui à nossa Comissão prestar esclarecimentos sobre esta matéria. Se calhar eu até juntava, porque tem a ver se os grupos parlamentares não virem inconveniente, o ponto 6 com o ponto 7, porque de facto vêm os dois no seguimento um do outro. Inicialmente...
Sra. Deputada, se me permite, já agora à mesa.
Desculpe, senhor.
Todos em conjunto.
Peço desculpa,
todos
sim,
em conjunto.
Peço desculpa,
e eu então
Presidente.
Perguntava
ao Sr. Presidente.
Eu agradeço-lhe a sua atenção, no sentido que possamos discutir em conjunto. E pergunto aos grupos parlamentares se não vem inconveniente que se discutem em conjunto o 6 e o 7. Então faz favor de continuar, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, de facto, a minha falha. Tem toda a razão. Portanto, o CDS inicialmente requereu a presença do Sr. Ministro Adjunto porque é quem tutela quem tem a tutela da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, e tendo em conta que a Comissão Técnica de Avaliação, que a Comissão Técnica do Fundo, portanto, que fez a avaliação, foi quem fez a avaliação dos processos de atribuição dos fundos para a reconstrução das habitações, entendemos que, depois, mais tarde, que era fundamental também que viesse o Presidente, esta Comissão, o Presidente do Fundo Revita, e também o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, para que, de facto, todos os esclarecimentos fossem prestados, porque todo este processo tem sido... Não, é um processo complexo, temos essa consciência, mas tem sido um processo que tem levantado algumas dúvidas e que tem deixado alguma insegurança, e na nossa perspectiva os donativos dos portugueses não podem de todo ser postos em causa. A confiança dos portugueses, de todos aqueles que solidariamente contribuíram para que estas habitações fossem reconstruídas, não podem de todo ser postas em causa. Inclusivamente esta comissão esteve também numa visita nas áreas ardidas de Monchique, e ouvimos inclusivamente a parte do Sr. Presidente da Câmara de Monchique dizer que há muita gente que não quer dar contributos em donativos em dinheiro porque houve esta desconfiança relativamente à atribuição dos fundos em Pedrógão. E por isso nós entendemos que todas as audições, todos os esclarecimentos não são demais para que, de facto, não restem dúvidas sobre este processo e a consciência e, no fundo, a solidariedade dos portugueses se possa manter na confiança de que todos os donativos que dão são, de facto, bem aplicados. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos discutir aqui os fundamentos dos requerimentos apresentados. Consideramos que eles são oportunos. A matéria em apreço justifica um cabal esclarecimento sobre aquilo que efetivamente se passou e se está a passar em Pedrógão Grande, e por isso vamos votar favoravelmente o requerimento apresentado. Os requerimentos apresentados.
Os dois requerimentos, o 6 e o 7, são em discussão. O Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista votará também favoravelmente ambos os requerimentos. No entanto, queremos acentuar aqui, para que não fiquem dúvidas a ninguém, que não aceitamos que o CDS, sobre estas questões, se apresente como uma espécie de guardião da moral e dos bons costumes, e numa tentativa de afirmação de uma estratégia da liderança do CDS, e por isso nós denunciamos até os fundamentos com que, por exemplo, se quer ouvir o Sr. Ministro Adjunto. Se alguém me conseguisse explicar o porquê da razão de ouvir o Sr. Ministro Adjunto, reparem, a composição do Conselho de Gestão do Revita integra um representante do Instituto da Segurança Social, que tem a tutela do Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, e nunca do Sr. Ministro Adjunto. Um representante das câmaras municipais atingidas e um representante designado pelas instituições particulares de solidariedade social. Nunca aqui entra, e muito menos na comissão técnica. De maneira que não vejo bem o que é que a unidade de missão para a valorização do interior tem a ver com o Revita, e por isso porque é que se há de ouvir o Sr. Ministro Adjunto e não, por exemplo, o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Depois, uma outra questão que eu queria aqui levantar, que tem a ver com a Comissão Técnica. A Comissão Técnica é presidida por um autarca, por um dos autarcas dos conselhos atingidos. Tem 3 representantes das autarquias e 3 representantes da CCDRC. Porque é que o Ministro do Planeamento, que tem a tutela sobre a CCDRC, não era invocado no primeiro dos requerimentos, e aparece o Sr. Ministro Adjunto? A CCDRC não é importante ser ouvida nesta questão? Eu acho que todos nós estamos imbuídos do espírito, o Revive tem uma regulamentação perfeita, é uma regulamentação muito bem feita, e se houve violações, é para isso que serve a PGR e o Ministério Público, mas é muito estranho que o CDS não queira ouvir os autarcas, não queira ouvir a CCDRC e aponte na direção do Sr. Ministro Adjunto. Como repito, isto é uma espécie de caça aos gambusinos, mas nós votaremos favoravelmente porque o que queremos é os esclarecimentos cabais para que não haja dúvidas nenhumas e todos tenhamos, enquanto políticos, a cabeça bem levantada de que situações destas, que nos envergonham a todos, não podem acontecer quando está em causa a boa vontade dos portugueses para ajudar a recuperação dos territórios atingidos pelos incêndios de 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós votaremos também a favor, porque achamos que as situações devem ser esclarecidas, pese embora as questões que foram agora introduzidas no debate e que nos parecem de todo pertinentes. De qualquer das formas, muito embora pareça que o que as pessoas a ouvir não sejam, ou num caso concreto, não sejam as mais indicadas, não fique qualquer suspeição e que, portanto, que nós votaremos a favor e, portanto, não será por nós que se deixará de clarificar o que houver a clarificar.
Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP não irá questionar a pertinência destes dois requerimentos. Quanto aos critérios das entidades a serem ouvidas, essa cabe ao CDSPP e compreendemos o seu critério. Infelizmente, ultimamente tem estado a ser descentrado aquilo que é a preocupação, que é de facto conseguir com que as vítimas que foram os maiores prejudicados está a ser passado para segundo plano, face a uma situação um bocado até mesmo difícil de gerir, que tem a ver com esta questão dos donativos. Portanto, ela é pertinente conhecer, no fundo, o que é que foi feito estes donativos e a atribuição dos donativos face à tamanha calamidade que se atingiu sobre aqueles territórios. Isso.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer os contributos dos grupos, dos vários senhores deputados que intervieram, e dizer em particular, como não podia deixar de ser ao deputado Santinho Pacheco, que o CDS, a minha primeira intervenção, Sr. Deputado, foi dizer que este tema tem ocupado com toda a preocupação todos os grupos parlamentares e todos os membros desta comissão. E, portanto, o CDS não se apresenta aqui, nem em lado nenhum, como o guardião da moral e dos bons costumes. O CDS está preocupado porque eu apresentei os que estão, o CDS apresentou por escrito e eu aqui apresentei verbalmente, e o Sr. Deputado se calhar não ouviu, eu volto a explicar, para que não restem dúvidas, porque é que o CDS chamou aqui o Sr. Ministro Cisa Vieira, porque o Sr. Ministro, o Sr. Deputado não consegue fazer entender, Sr. Deputado, lamento, o Sr. Ministro, o Governo, na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande, deslocalizou a sede da unidade de missão para a valorização do interior, que era uma estrutura que tinha sido criada para valorizar o interior, que corresponde talvez a 2/3 do território do nosso país, e deslocalizou a sede da unidade de missão para a valorização do interior para Pedrógão Grande, precisamente para acompanhar de perto a execução dos fundos, a execução dos trabalhos da reconstrução e de apoio e de financiamento a todas as áreas, não apenas de habitações, nas áreas ardidas. Quem tem a tutela máxima sobre a unidade de missão para a avaliação do anterior é o Sr. Ministro Adjunto. O Sr. Ministro Adjunto desapareceu do mapa, nunca mais ouviu falar dele, ele nunca mais ouviu falar, e quem tem vindo a público falar sobre estas matérias tem sido o Sr. Ministro Pedro Marques, do Planeamento. Mas então o que é que está o Sr. Ministro Adjunto a fazer no Governo, pergunto eu. Portanto, se ou bem que o Sr. Ministro Adjunto tem a tutela direta da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, portanto, faz sentido ouvir o Sr. Ministro Adjunto, ou bem que não tem, então pergunto eu o que é que o Sr. Ministro anda a fazer no Governo. E, portanto, o Sr. Ministro do Planeamento é, como é óbvio, é importante ouvir, porque é, sobretudo, até porque é quem tem vindo a público dar a cara pelo Governo sobre estas matérias. O Presidente do Fundo Revita também é importante ouvir. Como os senhores deputados sabem, o CDS já requereu anunciou inicialmente e já apresentou uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, do Tribunal de Contas, peço desculpa, e relativamente a esta matéria, o Sr. Deputado talvez não saiba, mas uma coisa é o Conselho de Gestão, mas quem decide se as casas são elegíveis ou não para serem atribuídos os fundos não é o Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão decide atribuir os fundos com base na informação que a Comissão Técnica dá. Os autarcas, o Parlamento não tem qualquer tipo de tutela sobre as autarquias e, portanto, muito antes, os autarcas podem, se quiserem, nós poderemos com certeza convidar os autarcas a vir a esta comissão, mas eles não têm a obrigação de vir a esta comissão. quem responde, o Parlamento existe para fiscalizar o Governo e, portanto, é o Governo e as entidades tuteladas pelo Governo que nós temos aqui de fiscalizar e, portanto, o CDS não tinha de chamar os autarcas, esses poderão certamente vir. Mas dizer, por fim, para terminar, que os senhores deputados se entendem que estas entidades não são as adequadas ou são poucas ou não são as suficientes, estão sempre a tempo de chamar quem bem entenderem para ser ouvido mais nesta comissão sobre esta matéria e, portanto, deixo desde já o repto para, se assim entenderem, chamarem quem mais entenderem necessário, nomeadamente o Sr. Ministro da Segurança Social, como o Sr. Deputado aqui referiu, ou o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda também achou que, o Sr. Deputado Carlos Matias também achou que era pertinente e, portanto, sugiro que os senhores deputados apresentem um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Segurança Social nesta comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para que efeito? Faz favor de dizer? Então agradecia que fosse mesmo muito breve, está bem?
O regulamento,
mesmo muito breve.
O regulamento do Revita, em parte alguma, é possível extrapolar e ficarmos com a ideia de que a Unidade de Missão para a Valorização do Interior tem alguma intervenção sobre este assunto. Em segundo lugar, a CCDR tem na Comissão Técnica tantos elementos como os autarcas, tem 3 elementos. E era por aí que se devia, quanto a mim, avançar, porque o peso da CCDR em toda esta questão é, na verdade, um peso muito, muito forte. E de maneira que não a Unidade de Missão para a Valorização do Interior, mas a CCDR, e aqui ninguém está a fugir.
Sr. Deputado, não se importam, mas eu gostaria de dizer que quando for depois... Eu já lhe dou a palavra, mas eu pedi-lhes o seguinte. Quando for depois da audição, já manifestaram todos a vontade de votar a favor. Se manifestaram a vontade de votar a favor, depois quando for na audição, tem a oportunidade de explanar estes pontos de vista. É isso que eu pedia, só peço. Mas de qualquer forma, a senhora deputada Patrícia Fonseca, para terminar, até porque tem esse direito, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era isso mesmo que eu ia dizer. Sr. Deputado, basta ir ao site do Fundo Revita e ler o último relatório, que lá está o relatório trimestral, onde diz, no ponto, a Comissão Técnica é constituída por representantes dos 3 municípios, técnicos da CCDR Centro e da Unidade de Missão para o Desenvolvimento, aqui até está mal escrito, para o Desenvolvimento do Interior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos pôr à votação. Eu pergunto quem vota contra. A audição destas entidades previstas no ponto 6 e ponto 7. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 8. Discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural e Mar. E Mar, não, este Mar também é Ministro do Mar, também é incluído ao... É lapso, não é? relativamente à situação dos produtores de leite em Portugal. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias. Eu, Sr. Deputado Pedro Soares, peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresenta este requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Agricultura, tendo em conta a situação que se está a viver no setor do leite. Julgamos ser conhecido de todos esta situação de graves dificuldades em termos da produção de leite, dos produtores de leite, sobretudo ao nível do pagamento ao produtor. Como sabem, este setor é um setor bastante organizado, para além da produção tem também a indústria, a transformação e a distribuição. A distribuição e a indústria conseguem concentrar o essencial dos ganhos, das mais-valias deste setor. E mais uma vez foi conhecido que a indústria, neste caso a Lactogal, pretende reduzir em 1 cêntimo por litro o preço pago à produção de leite. É preciso tornar claro que esta redução de preço à produção é dramática para os produtores de leite. Haverá muitas explorações de leite, pequenas explorações, médias explorações, que não vão conseguir aguentar esta redução do preço do leite pago à produção. E, portanto, o que nós temos aqui é um processo de concentração da propriedade e da produção, que é dinamizado, que é incentivado pela Lactogal, neste caso concreto, mas também, diga-se em abono da verdade, com uma participação da distribuição neste processo de diminuição da capacidade instalada de produção de leite no nosso país. Parece-nos que é uma situação grave que o Governo não pode deixar de ter em conta e não pode deixar de tentar intervir. Nós ficámos surpreendidos com as palavras do Sr. Ministro da Agricultura, dizendo que isto era um problema da Latogal, não era um problema do país, do Governo. Nós temos uma opinião diversa. É, de facto, um problema da Latogal, mas é um problema, efetivamente, do país. É um problema da nossa produção e é um problema, para além de ser um problema económico, da nossa balança comercial, é também um problema social. O setor do leite envolve milhares de famílias e qualquer situação de crise neste setor terá implicações graves ao nível social também, económico e social, nas principais bacias leiteiras do nosso país. Nesse sentido, julgamos que era importante ouvir o Sr. Ministro da Agricultura sobre esta matéria, tanto em termos daquilo que é possível fazer, e no mínimo será possível, o Governo tem instrumentos nesse sentido, para sentar à mesma mesa, para negociar a produção, a indústria e a distribuição, mas também ao nível da União Europeia. O Sr. Ministro já referiu que isto tem a ver com, e de certo modo é verdade, com o problema do fim das cotas. É preciso saber que medidas é que o Governo português já tomou no sentido do restabelecimento das cotas ao nível da União Europeia. E, portanto, parece-nos que é pertinente a chamada do Sr. Ministro da Agricultura para debater connosco esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD vai votar favoravelmente o requerimento apresentado pelo BE, sem, contudo, dizer que esta é uma matéria que tem sido amplamente discutida no Grupo de Trabalho do Leite, criado no âmbito desta Comissão, e é uma matéria que, efetivamente, também nos preocupa. Verificamos que há, quer aqui, quer noutros setores, uma demasiada concentração, nomeadamente da distribuição, aqui também da indústria, e é uma matéria importante e que tem vindo a ser acompanhada, mas nada é demais, obviamente, voltar a ouvir o Ministro da Agricultura sobre esta matéria, até tendo em conta aquilo que proferiu recentemente, dando conta de que o Governo está a lavar as mãos como Pilatos, e por isso achamos bem que o Ministro possa vir a este Parlamento explicar o que é que o Governo tem a dizer sobre esta matéria. Votamos favoravelmente o requerimento apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Marques, do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, Pedro do Carmo. Pedro Marques é Ministro.
Desculpa-se.
Pedro Marques é Pedro do Carmo.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu é que peço desculpa também.
O PS votará favoravelmente este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, e não me alongando muito na discussão do requerimento, porque deixando essa discussão para a audição do Sr. Ministro, penso ser mais oportuno e aceitável que assim seja, sem, no entanto, referir que, como já foi aqui dito pelo Sr. Deputado Maurício Marques, não sendo eu do Grupo de Trabalho do Leite, não acompanhando esse processo, mas naturalmente que todas estas questões que têm a ver com a indústria, a produção e a distribuição, no nosso sistema económico, não é fácil o Governo intervir, e não é fácil o Governo intervir com soluções para as duas partes. Por vezes apenas consegue realmente juntar as partes, negociar, fazer este trabalho de diplomacia económica, mas não é possível ao Governo resolver todas essas situações. No entanto, consideramos que é oportuno os esclarecimentos que o Sr. Ministro poderá dar aqui a esta Comissão e, efetivamente, tentarmos todos nós perceber como funciona ou como está a funcionar e de que forma é que está a atingir significativamente os produtores de leite, peso embora, é preciso também assinalar que o Grupo de Trabalho de Leite tem feito, ao longo destas sessões relativas, um trabalho de acompanhamento e que, efetivamente, já esta situação evoluiu de uma crise que, recordemos, que existia há 3 anos atrás, uma crise gravíssima neste setor e que, felizmente, tem vindo a melhorar. Também é de assinalar essa situação. No entanto, não nos opomos a que o Sr. Ministro venha aqui a esta Comissão prestar os esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também dizer que, não me alongando, que este problema, de facto, é um problema grave social, como disse o deputado Pedro Soares. Pedro. fiquei aqui bloqueada. É um problema social, é um problema, é obviamente um problema da lactogálidas, que é constituída por produtores, mas o Estado, na nossa perspectiva, deve ter um papel, o Estado existe para ser regulador. E na nossa perspectiva, e tirando o deputado Maurício Marques tirou as palavras da boca, de facto o Governo não pode simplesmente lavar as mãos sobre o assunto e dizer que não tem nada a fazer e, portanto, na nossa perspectiva, tem falhado aqui muito a função de regulação que o Estado tem e deve ter e, portanto, acho que faz todo o sentido ouvirmos o Sr. Ministro sobre esta matéria. Obrigada.
Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, é toda a pertinência e é de saudar este requerimento colocado pelo Bloco. De facto, não só por o anúncio que foi feito da redução dos preços à produção, mas também por tudo aquilo que aconteceu no setor leiteiro nos últimos anos, com responsabilidades que nem vale a pena estarmos já aqui a dizê-las, porque todos sabem quem elas são. PS, PSD e CDS têm tido responsabilidades, nomeadamente o que tem a ver com a distribuição das cotas leiteiras, enfim, destruíram aquilo que foi o setor do leite. No entanto, não nos parece que não exista nada a fazer. Existe bastante a fazer e, nomeadamente, até aprovado nesta Assembleia diversos projetos de resolução que solicitam que o Governo tenha uma atuação de fiscalizadora de atuação junto das cadeias de distribuição alimentar, como medida de até inibir a atividade especulativa que está neste momento a esmagar o preço do leite. De facto, é todo pertinente, o PCP acompanha aqui o que é o requerimento e votará favoravelmente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as posições tomadas pelos diversos partidos, diversos grupos parlamentares. Só queria dizer o seguinte, efetivamente existe um grupo de trabalho do leite, que aliás já não reúne há algum tempo, e portanto aguardaremos que as próximas iniciativas, enfim, que já fez um largo conjunto de visitas e há muita informação recolhida, e penso que todos nós percebemos, e não querendo antecipar as conclusões do relatório que um dia deste com certeza aparecerá, todos percebemos que este é um setor extremamente vulnerável e particularmente vulnerável depois do fim das cotas leiteiras. É um setor extremamente frágil e daí fragilizado e extremamente exposto, pese embora a modernização e o investimento que os produtores fizeram, mas dadas as condições que são criadas, a sua exposição perante o mercado e produtores muito poderosos do ponto de vista do confronto comercial, é um setor que é muito frágil e em que as crises são cíclicas. O Governo, esta não é a primeira que nós, nesta legislatura, aqui com a qual nós nos confrontamos, já, infelizmente já em circunstâncias anteriores também nos confrontámos com crises bastante agudas no setor do leite, esta é mais uma. Em circunstâncias anteriores houve alguma intervenção do Governo e fez bem em ter essa intervenção e, portanto, esta é mais uma crise que aqui está, que tem a particularidade de ser mais um passo no sentido de debilitar pequenas e médias explorações leiteiras com forte impacto económico e forte impacto social. Portanto, de facto, esta é mais uma das várias das crises, de um quadro que é mais ou menos conhecido de todos, e, portanto, nós precisamos saber o que é que, nestas circunstâncias, o Governo vai fazer para travar, para impedir, ou pelo menos para minimizar a ruína de muitos produtores de leite, que são um setor económico bastante importante em algumas regiões do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos para a votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a audição ao Sr. Ministro da Agricultura. Vamos ao ponto 9, por favor, admissibilidade da petição número 534, que solicitam a adoção de medidas e a concessão de apoios às vítimas do incêndio de 15 a 16 de outubro de 2017, na região centro, da iniciativa de Nuno Fernando Tavares Pereira, 1026 assinaturas. O Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, faz favor de se pronunciar.
O PSD vota favoravelmente à admissibilidade desta petição, porquanto, não só porque é um tema relevante, que obviamente obriga a nossa atenção e preocupação também sobre a matéria apresentada, mas como é uma posição do PSD admitir as petições que são apresentadas, temos, essa é a nossa postura e, portanto, nesta também não é diferente.
Agora sim, Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Partido Socialista vota favoravelmente, nada temos a opor à adoção desta petição.
Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Não temos nada a opor à petição.
Sr. Deputado, não se ouviu aqui na mesa? Que não ouvimos aqui na mesa o que o senhor disse?
Disse ou não que percebemos? Do Bloco de Esquerda não há nada a opor à admissibilidade.
Ah, está muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhor Deputado, obrigado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca?
Também não, Sr. Presidente, também não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias?
Nada a opor, Sr. Presidente.
O relator é do PSD. O Sr. Deputado Maurício Marques depois indica? É o próprio, muito bem. Vamos passar ao ponto seguinte. Outros assuntos? Pergunto ao PSD se tem outros assuntos para tratar. Partido Socialista?
Votos de uma boa sessão legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Não temos nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca? Não tem nada a acrescentar. Sr. Deputado João Dias? Sobre os outros assuntos? Não tem nada a acrescentar.
Nada a acrescentar.
Então, senhoras e senhores deputados, termino a nossa reunião. Boa semana de trabalho. Recordo que até segunda-feira os grupos parlamentares deverão apresentar as propostas com a calendarização das iniciativas. Muito obrigado.